Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa número 136, ano 6, aqui na sua rádio Antena Zero. Como vocês sabem, a rádio mais rock de São Paulo, que você sabe que a programação aqui é 24 horas, com aquela melhor e mais requintada trilha sonora da sua vida. E o programa Let's Go Skate Radio, 6 anos, toda sexta-feira aqui às 19 horas. Vou parar de falar que somos líderes de audiência, porque parece que seria um programa novo aí esses dias. E bateu, né? E aí eu falei, opa, vão ser que se coçar, hein? Os caras estão vindo. Mas, pô, bem-vindo aí, Clemente, com o seu programa aqui na Antena Zero. Já era esperado, né? Clemente, pô, querendo ou não querendo, o cara é uma influência do rock. Não, quer dizer, ele é um cara que realmente tá no mercado de música há um tempo e o cara realmente tem uma estrada aí longa. Desde lá do punk rock com Inocentes até os dias de hoje. E é isso, cara. Seja bem-vindo aí. Parabéns aí pelo programa que estreou, se eu não me engano, semana passada. E bombou, cara. Foi um programa bem legal. Realmente o cara mostra que a galera curte ele. E é isso. Então, começando aqui o programa Let's Go Skate Radio, líder de audiência até a chegada do Clemente. E hoje, falando em música, já que a gente falou do Clemente, a gente tá com um músico aqui. E ele tem uma carreira fantástica como músico, multi-instrumentista, skatista, raiz, começou bem moleque andando, a gente vai contar a história dele aqui, e porra, o cara tem estúdio, o cara faz trilha sonora de propaganda, o cara faz trilha sonora de filme, o cara faz shows, turnê na Europa, e o cara já foi local em várias pistas de São Paulo, e hoje a gente tá falando aqui do Edu Marrom, que, cara, faz um tempão que a gente tava querendo colocar aqui na pauta pra trazer, pra realmente contar essa história sobre música, skate e, lógico, né, a sua história. Edu, obrigadão pela presença.
Eu que agradeço, prazer estar aqui, cara. Faz tempo que a gente se conhece e aí agora acabou dando certo de estar aqui, né?
Boa, sempre assim, né?
O skate unindo as tribos aí, as pessoas. O skate conecta muitas coisas, é música, arte... É muita coisa, é o nosso lifestyle, né?
Lifestyle,
é o
total.
O roots.
Não, o mais legal, cara, a gente vai contar bastante história lá no comecinho, mas acompanhando sua trajetória, principalmente na música, uma das cenas mais marcantes pra mim foi o campeonato que eu organizei da Virada Esportiva no Ipiranga, e a gente convidou pra tocar lá, né, ao vivo, com a sua banda, e acho que até então eu não tinha colocado nenhuma banda em nenhum evento que eu tinha organizado até então. E, cara, eu lembro que foi animal, assim, né? Porque a gente conseguiu, junto com a prefeitura, colocar uma estrutura boa. Você acompanhando, né? Todo o set ali e tal, pra colocar na hora. Aquele campeonato com a coberta ali, com as tendas, né? Da época da Virada Esportiva lá no Museu do Ipiranga. E, cara, a banda bombou, né, cara?
Não, tocar no museu, cara, pra mim foi tipo um sonho, assim. Porque eu andei muito de skate lá, cara, assim, boa parte da minha vida. Até me profissionalizei como street skater ali, né? Ali em São Caetano, fiz muita amizade ali. Então, assim, passou um filminho na cabeça, né? Quando eu tava tocando lá, eu falei, pô, eu fui skatista profissional, comecei aqui, é uma parte da minha vida, e agora como músico profissional, tô aqui tocando. Então foi bem louco.
Irado.
Foi bem,
né?
Legal, assim, foi bom, cara.
O evento tava lotado,
honrado.
Cara. Tava uma puta.
Não, é demais
legal,
ali, tem uma puta bombando. Vibe ali. O museu é um lugar bonito, né, cara? É um lugar que tem uma energia legal ali, super, super diferenciado o lugar, bom pra caramba.
Tanto pra quem curte como pra quem anda de skate, é o que você falou, né? Tem uma puta história de skate ali desde os anos 70, né?
É, cara, um ali pico de skate. Raiz, sim. E antes de a gente andar ali no monumento, a gente andava na rua de trás ali. Tinha uns restos de granito, de mármore. Aí a gente montava as coisas ali e andava ali atrás, ali. Com a galera do local ali, né?
Então, um dos locais, vou até falar que já veio aqui, que eu cruzei ele ontem, por sinal, que é o Tadeu.
Tadeu, pode crer.
E a hora que eu falei que ia te entrevistar, ele falou assim, porra, fala pra ele que eu lembro dele desde quando era pequenininho, que a gente já tava andando lá e ele tava lá começando a andar. E porque o Tadeu sempre foi local.
Sim, ali no, não, eu ia lá, eles são um pouco mais velhos que eu, ele, o Douglas, o Banana. Sim. Pô, os caras sempre estavam ali, o Alberto. Eu sou cria desses caras aí.
Tem uma puta história,
né? Sim, museu, né, sim, cara? Museu, bem meu, legal. Passou uma galera da pesada ali, que andava muito. Ali a gente moeu muito aquelas guias ali, viu?
E até hoje, né? Hoje, pô, a galera
continua sendo referência.
Sendo a opção de Session Street de São Paulo.
Não, e é um puta spot ali, é internacional, cara. Você vê em vários vídeos, assim, várias coisas ali do museu. Não perde a essência ali, né?
Não perde a essência.
Não,
né?
Não.
Tanto ali na ladeira ali, né? Do downhill, que a galera fica se encontrando no final de semana, como nas bordas de mármore, né?
Exatamente. É, ali o pau quebra, meu.
Monumento.
Ali
o pau quebra. Já tentaram expulsar, já tentaram de
sim,
tudo, mas
é, proibiram, né, forte, várias, né, vezes, cara, mas não adianta.
E Edu, diz uma coisa pra mim, indo agora mais falar de skate, depois a gente vai falar muito de música, você falou que foi local no Museu do Ipiranga. Quando começou o skate na sua vida e que ano que foi isso?
Cara...
Quando realmente você falou, puta, agora vou andar de skate mesmo, e é isso que eu quero, e sessão, vamos que vamos.
Eu comecei a andar de skate em 83.
Tá.
Eu tinha uns 6 anos. Aí eu peguei um skate lá que tava jogado no quintal da casa da minha bisavó, era de um primo meu. E aí, desse skate aí, eu fui andando com ele, né? E depois eu fui arrumando outros, assim, mas foi aí que o negócio pegou mesmo. Já curti logo de cara. Na rua de casa já tinha uma galera que andava, mais velha, os caras que pegavam onda e também andavam de skate. Tinha uns loucão lá que fazia tatuagem, os caras, uns motoqueiros lá. Eu comecei a curtir, os caras tocavam também.
Que área que era? Que bairro que era?
Ali na Vila Prudente.
Vila Prudente,
Vila Prudente ali. Eu sou dali.
Piranga, Moca, exato. Toda aquela região.
Exatamente. Uhum. Aí foi daí que eu comecei e não parei mais ali. Não parei mais. E ali era o lance legal da rua onde eu morava ali, que tinha muito disso, cara, do rock and roll, da tatuagem já, puta, na época era mal visto, assim, né, pelas mães, os pais,
uhum.
Mas, cara, fez toda a diferença do mundo, se for pensar, de ter tido contato com essas pessoas e também com meu pai que tocava, né, meu pai era DJ lá nos anos 70 e tal, então, assim, é uma parte da vida das pessoas que é de formação, né, mesmo tendo esses loucos, assim, no caminho, mas, assim, aprendi um pouco com cada galera, assim, e eu levei isso pro resto da vida.
Essa história que você colocou do seu pai ser DJ, você tava falando aqui em off, que ele chegou a tocar em bailes
Nos bailes black, tinha vários bailes black, né?
Que rolava nos anos 70,
sim, sim, tinha as equipes,
80,
né? Tinha as equipes.
Isso ajudou a ele... Aí, na verdade, é até saber se a família apoiou, porque ele sendo um cara da música, a música sempre abre a cabeça no sentido de deixar tudo bem mais aceitável, né? Você ouve música, você tem um lifestyle diferente, e o skate sempre com a música sempre foi o par perfeito, né?
Sim, sim.
Sua família chegou, e principalmente seu pai, teve alguma observação desse tipo, uma certa repressão ou não, ou até pelo contrário, apoiou?
Não, ele queria que estudasse, tinha que estudar. Tá. Você quer andar de skate, vai andar, mas não pode ser vagabo, tem que estudar.
Vagabo não.
É, tem que ter uma profissão, né, aquele lance, né, de fazer escola técnica.
Boa.
Tem aquelas coisas, né, do... Quem viveu os anos 80, sabe.
Tinha que fazer o concurso do Banco do Brasil também, talvez?
Não, isso não. Mas aí eu fui
essa estudar... Essa era a garantia da classe média geral, né?
É.
Vai fazer o curso, como é, o concurso do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil era aquela...
Tinha estabilidade.
Estabilidade eterna, né? Entrou, não sai mais, né?
É aquela falácia,
não, né? Nem trabalhar, pois você já tá lá...
Você sai de lá sem matar, né?
Mudou, hein? Isso aí mudou hoje em dia.
Mudou,
hoje sim. Não tem garantia de mais nada,
nada,
né?
Nada, nada é garantido. Mas nunca foi, né, meu? Nunca foi.
Hoje menos aí.
É, pior ainda.
Pô, mas legal, seu pai, por ser um cara músico, eu acredito que por isso você também teve uma influência musical muito grande.
Ele, né, me influenciou bastante, até assim, uma certa idade nossa de quando era pequeno, ainda ele continuou nos bailes e depois ele foi trabalhar nas multinacionais, né? Depois de ter os filhos, ter mais responsa e tal.
Tá.
Aí ele foi pra essa área aí, mas assim, a música ficou lá, sempre tem a disco bom pra ouvir. E a influência tava lá, cara. A sementinha já tava plantada, então...
Mas você começou em 83. Isso aqui é mais até por décadas, né?
Sim.
83 era aquele momento do skate que tava muito punk, né, cara? Assim, era... A trilha sonora era punk
underground,
rock.
Underground, velho. Underground.
Assim, não se ouvia outro tipo de música, né? Era punk rock do começo da session até o final, até ir dormir e indo embora. Era só punk rock existia no skate nessa época. E seu pai era um cara mais voltado pro funk.
Sim.
É, isso te influenciou, te fez ouvir punk rock também ou não?
Ah, eu comecei a ouvir também, cara. Comecei a ouvir porque tinha sons que eu curtia, assim, eu achava bem legal.
Ah, é?
As guitarras mais sujas, assim, um som mais pesado. Na sessão faz a diferença, né?
Música de um minuto e meio.
Aquelas...
45 segundos.
Quebradeira.
1, 2, 3, 4.
É, mas era legal, cara. Na sessão ali... Era bom de ouvir.
Não, skate é, puta, adrenalina e o som via junto, né?
Pra sim,
dar
exatamente.
Porrada, daquela,
exatamente. Pra dar o gás, pra dar o gás.
Gás, né, cara?
Sim.
E você pegou bem aquela fase do street, né? Aquela fase do comecinho do street dos anos 80.
Exatamente, a transição ali total.
A transição que tava ali. E você pegou também aquela virada do final dos anos 70, dos 80, que o skate deu aquela... Eu falo, morreu, né? Tem gente que hoje pede pra mim parar de falar a palavra morreu. Mas morreu mesmo, porque quase ninguém mais andava, né? Depois daquele boom dos anos 70. E aí sim o skate volta nos anos 80 com essa linguagem mais punk e o street bombando. É, a gente vai aproveitar então, a gente vai falar mais sobre isso. Só que vamos aproveitar e colocar, já que a gente falou um pouco de música, colocar já a primeira música aqui selecionada a dedo, aqui pelo Chiclé, e para abrir as portas da música no programa Let's Go Skate Radio. E aí, Chiclé, o que a gente tem hoje para os nossos ouvintes?
Cara, hoje. Opa, microfone fechado aqui.
Ok.
Então, hoje eu fiz uma seleção de rap, cara.
Boa.
A gente dos últimos programas tocou só punk e hardcore. Aí hoje eu falei, puta meu, em homenagem ao nosso convidado, vamos tocar uma coisa diferente, né, cara?
Ok.
Apesar de que ele é da porrada, da podreira, mas hoje a gente vai ouvir uma coisa mais anos 90.
Let's go. O que ele vai ouvir?
A gente vai ouvir, vai começar com o Wu-Tang Clan.
Wu-Tang Clan, pô?
Pesado, bom.
Então vamos lá.
Então é isso aí, Wu-Tang Clan, a gente já volta.
Come on, come on. Yo. Yeah, where you at? Taking it back to 1980. Ronnie Brownsville, as we bring you. Where you at? The fat old school shit. The best of the two fine. Check it. Yo.
My crew is super duper fly, and we came to get paid. We pack those Glocks and razor blades, dark and skate. Rolling that sticky chocolate tie, we about to get blazed. It's not a game. Rolling that sticky chocolate tie, we bout to get blazed. Your cats can't play with us. It's not a game.
Up the Winchester, call my wife, son Lester Poindexter. Tell him, bring back the black Iron Max strapped with two extra clips whizzing at you, worms in the Big Apple. Potholes in the street, crack the Benz axle. But let me come and just send my men's at you. You can't get cash, just fist Jack Mackerel. B.O.B. boy, fast like Bruce Leroy. Carmel Sunday, honey, set the decoy. For you soldiers seeking to destroy me. What the fuck you think we got the heat for? You done? We knock out your gold fronts. Shorty got bigger and strong once he starts smoking blunts. But beef to get drowned in hunts. There's no chance to score your best bet. The punch, the punch.
My crew is super duper fly, and we came to get paid. We pack those Glocks and razor blades, duck and skates. Rolling that sticky chocolate tie, we bout to get blazed. Your cats can't play with us, it's not a game.
I know R&B niggas that's harder than you. Young TGs with more street smarts than you. Hitting lick shit you ain't got the heart to do. And I bet the clique you run with they busters too. Fuck a pass, we come strapped when we passing through. All types of straps you can clap just for acting new. Collected more guns ever since my cash done grew. Badass with no dad, so I'm a bastard too. Ask your crew, nigga I gave bash them too. Grab the strap and ski mask, mash and blast them too.
West Coast rider, credit card slider. Roll up the windows and past the lighter, I done turned into a lover. Used to be a fighter. Now I pull out my guns and take them out one by one. Irrefutable bitch, sitting on pins and needles. Got silly bitches' emotions breaking up like the Beatles. Who's the real bitch now? Seen the fear in your tears. Next time grown folks is talking, shut the fuck up here. A product of my environment until my retirement. A habit of the automatic.
super fly, and we came to get paid. We packed those blocks and razor blades, dark and spades. Rolling that sticky chocolate tie, we about to get blazed. Your cats can't play with us, it's not a game.
Smell like the rainforest, got diamonds in the hood, flawless, sable Taurus, spit a verse, no chorus, you on the wrong turf, one of my songs worth 2 mil, ayo, red pill, blue pill, still stay focused, off white lotus, brokers, I'm a dead job, slot time, no spins on a hot nine, ayo, my hot nine, got my whole block signed, I rhyme gangsta, Pops was an OG, I'm a junior, my son'll be the third, let him learn degrees, the bees and the birds, let him learn degrees, the bees and the birds.
Why you acting cuckoo like you just flew over Nest? Like I give a fuck how much weight you bench? Shaheen, my government and my attribute. Big left me the tech and the nine at my crib, so give me the loot. Or LBC it like Snoop. I'm out to get cool, forget cool, forget cool. Turn up the thermostat, beat the murder rap. About to bring it back in the name of crack, in the name of dope. Riding through the hood on the diamond back with spokes. In the name of Ty, Kush, Haze, and Skunk. I came to get high, came to get drunk. I came with the tech, Bobby came with the pump. We left with the shines, left with two dimes. Sitting on Doug, Roy, you flush five a kind. Counting the spear for the deuce, ooh, ooh, one nigga. Ah, yeah, niggas, ah, yeah, yeah,
yeah. Yo, talking all drunk, making a rap like here. Fool remaining, like he can get clapped right here. Fuck the walking, free murder, back right here. On some napalm and bamboo, strapped right there. Fuck 25, shit, I'm strapped to the chair. Comfy crime fam, I flip black in the air. Y'all don't want none of y'all back down the stairs. Once the Mac appear, 40 iron hit him. Shoot back, fire with him. Ho empire with him, never plead guilty, I ain't hit him. Guess who lying with him? Fuck around, nigga, poke, left your dead broke. Like Holy's in with Tyson bit him. Still on point like live segment. Pull out joints, my nine weapon. Double action, no one, no trouble acting. Who I be? Murder like Tai Chi. Get your brain tilt. New Yorker, Brooklyn, that's where I come from.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, programa número 136, em homenagem ao entrevistado da noite aqui, do dia e durante a semana, Edu Marrom. Vocês ouviram o U10 Clan, que é inevitável na sua discografia de hip hop e rap mundial.
Skate board.
Que os caras são realmente na pegada, Califórnia, vocês sabem, LA, East Coast e aquela coisa toda. E Edu, cara, você falou que chegou até ser profissional andando ali na região do Ipiranga,
São Caetano também.
São Caetano.
São Caetano era a matriz do negócio.
Você chegou a ser louco, você tava local no Ipiranga desde o começo.
E São Caetano também.
Caetano,
São Caetano também, é.
Na pista
Cerâmica, Junior Skate Park.
Huracão da Cerâmica.
Ali...
Foi a pista, né, cara?
Mano, pô, é período época ali de ouro do skate.
Bate cartão, né?
É, Golden Age do skate foi nos 90, pode São Caetano crer. Ali, cara. Você é louco. Tudo que aconteceu ali, quem viveu... Sabe do que eu tô falando.
Uma pista completa, né?
Completa, era uma pista animal, Banks, tinha tudo.
Half, street, mini, cara, era absurdo.
Não, e ali você tinha que ser overall ali, cara.
Tinha que ser overall.
E dava uma puta base, que quem andava lá andava em qualquer lugar. E, cara, acontecia tudo lá, né?
Pode crer.
Todo mundo vinha, era ponto de encontro de gente de São Paulo, de fora de São Paulo.
São Paulo Gringo. Não tinha mais pista, tava
não,
tudo sem pista.
Tava aqui. Tudo morto, né?
São Bernardo tava meio abandonado.
É, tava, né? bem largado ali a pista do
São Caetano. Campão foi a
tava largado. Foi a salvação, não, salvou, né? Cara. Foi onde salvou e veio aquela safra de 90 ali. Safra 90 que
pesada.
Que fez a diferença, né? E ajudou a fazer o skate ser o que é hoje.
Exatamente. Tanto em técnica como em qualidade de skate.
Tiveram, né, vocês, com vocês do Ibira, a galera de vocês aí. Vocês eram nossas referências. E daí foi mesclando, né? Sim, as turmas, né, cara? Foi indo.
Não, bem não. São Caetano até hoje. Esses dias eu vi alguém postando uma foto tirada do muro da pista São Caetano. Se eu não me engano, o Allhide tava lá no fundo.
Não, o quarter tá lá ainda, virou aquele, estacionamento. Gigante, cara. Os caras destruíram aquela pista pra fazer nada ali. Fizeram um quadra de futebol society e estacionamento de ônibus. Foi mesmo. Foi politicagem.
Cara,
né?
A pista era tão. Era tão ponto de encontro e tão o pico único de São Paulo naquele período, nos 90, que. Tinha muito skatista que não era São Caetano, que até hoje você é capaz de achar que ele era de São Caetano.
Sim, porque tava que lá cara, direto.
Que tava lá direto.
Meu, né, tinha uma galera que pegava trem, vinha de longe.
Era o ABC inteiro.
Sim, sim, a galera vinha de longe. E todo dia.
Todo dia.
Todo dia, a galera tava lá todo dia. Eu,
tiozinho do Gelinho. Do Gelinho.
Tinha a cantina lá, da Dona Ângela ali, o João.
João.
Tava com o Fusca.
Com o Fusca, cheio de equipamento.
O Giba também ia lá com as peças, a gringa.
Pode crer.
Era um lugar legal pra caramba, juntava todo mundo ali, os caras traziam vídeo da gringa, revista.
Final de semana era como se fosse realmente um final de semana no parque.
Né? Ali era pra ficar ligado em tudo.
Era ir pra lá até meio amarradão, porque a pista era muito perfeita, né?
Era absurdo, a pista.
Era boa, né? Bem construída.
Era fluida. Dava pra manobrar muito ali, cara. Era muito bom.
Até a parte de vertical lá em cima, pô, aquele bumerangue era animal.
Tinha, né, eu lembro de você lá dando uns drops de Raul ali, com a camiseta da Cave, com as caveirinhas. Miliano isso aí, cara.
Caraca, não, ali eu tava faz local tempo. Uma época, ali
cê
tava
é louco,
foda.
É louco.
E eu quebrei meu pulso ali, a única vez que eu quebrei feio, quebrei naquele Tribanks, que era o Tribanks do lado do bumerangue, de operação, de cê ficar é 7 horas operando aqui na Santa Casa.
Tá maluco, cara.
Depois dali a sessão diminuiu um pouco, mas nunca... Deixei de ir no local.
Eu me machuquei uma vez lá, cara, de todo o tempo. Eu abri o queixo aqui, eu levei uns 5 pontos. Eu caí lá no Ralph, no Cápsula.
Nossa,
eu fui andar sem equipamento, logo que eu cheguei,
gigante,
né? Malandrão,
hein?
Né?
Uhum.
Moleque, atirado. Aí eu desci lá, aí dei duas batidas assim, tava liso, tava escorregando. Aí eu meti o queixo, cara, lá embaixo, assim. Eu não sei como eu não quebrei.
Aquele Ralph era muito louco, porque ele era pra dentro do lógico, né?
Era no chão,
era cavado baixo, no chão. É. Só que um lado ele era fechado, né?
Sim,
na parede.
Era uma parede, assim.
E a cápsula no outro canto.
Exato.
Então quando você passava no flat, fazia eco, cara.
Não, era esquisito aquilo lá.
Era claustrofóbico aquele Ralph, cara. Era muito louco.
Não, e a gente tinha mania, as molecadas tinha mania de descer.
E era difícil, né?
E ficar fazendo um aquecimentinho, né?
Sim.
Porque eu não sou do vertical, né?
O flat era grande, né?
Mas a gente ia lá, manobrava um pouco lá, porque depois você ia nos outros obstáculos, achava que era baixo.
Pode crer.
Entendeu?
Dava uma base.
Dava uns batidão no Ralph,
dava
assim,
uma base pra andar em lugar
alto. Aí na
hora
que você vai no mini rampa ali, nas transições, transição ali.
Isso é o mais legal. Isso, você mandou, cara, acho que é a pegada que tem que ser, né, cara? Acho que é legal esse lado do overall, porque realmente se você se dedica a outras modalidades, algum obstáculo, alguma outra manobra que você fazia fica mais fácil,
sim,
né?
Sim, porque você vai sem medo, né?
Sim,
você fala, não
medo,
é tão baixo.
A andar
o
Ralph, alto.
O quarter é legal, ele é alto lá de São Caetano, mas você fala, pô, andei ali no Ralph, pô, dá pra dar as manobras aqui mais fluidas.
Exatamente.
E ir embora.
Ali era a escola, né, cara? Pô, e você foi, durante o período, você foi da equipe Varial.
Sim,
como amador?
É, amador e profissional.
Junto com o Plínio.
Era uma gangue boa, Plínio, o Herbert e o Alex, lá, eles estão no Havaí, os moleques moram lá.
Os gêmeos, né?
Os gêmeos. Tinha também os moleques lá de Floripa, era o Gabriel, que andava pra caramba.
Gabriel Sândalo,
ele.
Andava muito.
Tinha o Dimitri, irmão dele, Dimitri. O Hugo.
Sim.
Que era o japonês lá. Os caras do sul também.
Foi sua primeira. Você teve outros patrocinadores, né? Sim, mas a Varial.
É... O primeiro mais decente, assim, mais bacana mesmo. Que
mais
de verdade.
Foi que eu falei que é aqui em off, né? Meu irmão chegou a ser sócio lá do dono da. Na real, a Varial já existia, né? Que era do Vanderlei.
Sim.
Aqui em São Paulo, na região da saúde ali e tal. E aí, meu irmão, do nada, não consigo nem lembrar como ele conheceu o Vanderlei e entrou de sócio na Varial.
Mundo micro,
foi
né?
Foi um pouco antes da Varial parar, depois acho que o Vanderlei foi morar em Florianópolis, se não me engano.
Ele foi pro sul, foi morar
e lá. E chegou a fazer um trabalho legal aqui em São Paulo e no Brasil, né? De ter equipe, como
sim,
com
sim, a marca era pesada, cara.
A marca
era respeitada.
Bombando, tinha
uma marca legal, né? Tinha um conceito legal, exato.
Ali posso dizer que foi uma, assim, o start de você ser um amador patrocinado, porque chegou até anúncio com você, né?
Sim, sim.
Anúncio da Varial,
anúncio.
Você andando.
Quando eu virei pro, foi lá, entrei como amador e depois virei profissional na Varial.
Virou profissional na Varial.
Tive model lá, tive dois models lá.
Esse período de patrocínio, você teve alguns, né? Você teve Tailon, teve Bilagong.
Andei pra Tailon também, lá do Pig.
Pigon.
Andei pela Riff.
Riff.
Dos tênis.
Boa.
Com com o nosso mentor aí até hoje, com o Pinga, né? Que
tu Pinga, tu... né?
Pinga, pô, já tava ligado nas coisas desde lá de trás, cara, a cabeça pensante aí do mercado, irado, né? Então ele que me arrastou
pra lá. Billabong, você foi também?
Billabong me apoiou também uma época. Eu trabalhei no produto de lá também, porque eu sou designer também, né?
Tá.
Aí nessa época os caras do marketing também me davam bastante produto, me ajudavam um pouco aí.
Hatsida, Playground.
Hatsida, andei pra Hatsida. Playground, eu tive moda também. Marca, né? Sim, a Playground era do Olin, que ele trabalhava com a Tylon. Quando ele saiu de lá, ele montou a marca dele de shape. Aí Playground. Eu fiz um model da Playground.
Esse. Tá.
Aí tinha um model com ele lá, foi bem legal também.
Pô, que irado, hein? Você chegou a ter model pro model. É, você tem o shape ainda?
Cara, eu devo ter um ainda deles, irado, lá. Os, hein? Outros eu não tenho.
Legal, isso aí.
Que teve coisa que ficou na casa da mãe, aí você muda, vai pra lá, vai pra cá. Vem pegar suas coisas, não pega, fica. Quando você vai ver, já não tá mais.
Tô até, assim, frisando bem nesse período seu, porque o Edu Marrom é muito conhecido pela música, né?
É, hoje é pela música.
Pela música, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, pelo seu currículo que você tem de jingles, de trilhas sonoras, etc. E até eu, cara, sendo bem sincero, pesquisando um pouco sua história, aí que eu descobri que você era da Marial, eu nem lembrava.
É.
Falei, caraca, mundo pequeno, né, cara? Ele já era da Marial, não sei se foi no mesmo período que meu irmão foi sócio.
Foi antes.
Deve ter sido um pouco antes. E, cara, mas você chegou a ter um pro modo, então você teve realmente uma carreira, vamos dizer assim, no skate, que não foi só ficar no amador.
Não, não.
E já pular pra música, não. Você foi.
É, eu fiquei até onde rolou. Tanto que.
Boa.
Corri os campeonatos, né? Pô, corri aquele, né, o Nescau Skate Energy.
Irado.
No Ibira. Depois eu corri o Drop Pro. Também corri o World Cup, o Creio Mundial.
Aquele
primeiro mundial que teve aqui,
o da Tribu. O da
Tribu. Sim, o que vocês fizeram.
É, Tribu Skateboard World Cup, sim. Contest.
É,
98.
Corri um da Puma também, São Caetano. Depois eu fui desencanando de campeonato. Boa. Aí é música, comecei a tocar à noite. Aí já larguei.
Isso foi. Aí na sequência, é isso. Você chegou aí até o profissional no skate. Sim. E a música já tava junto?
Já tava vindo, é, já tava começando,
ou foi,
tava vindo.
Ou foi um clique de
não, parou o skate. Não, a música tava vindo paralelo.
Aí
eu comecei a tocar legal, eu tocava bastante, eu estudei piano. Aí comecei a tocar teclado nas bandas, né?
Começou, o primeiro instrumento era piano.
Sim, aí começamos a tocar Faith No More, Rush, Pink Floyd, pesado. Led Zeppelin, Deep Purple, pô, e cantava, né? Jessowell, Doors. Aí daí eu comecei a tocar, aí eu tocava guitarra paralela, só que aí comecei a me dedicar mais à guitarra. Aí eu comecei a ver que dava pra ir mais além, aí eu comecei a compor.
Aí que é ir mais além? Você já tava tocando piano, mas já tava tocando várias bandas.
Não, eu queria tocar mais, cara, porque eu via muita música legal.
Você acha que tem um instrumento, chega a ter uma limitação assim? Ah, peraí, guitarra eu consigo ir mais longe, piano menos? Será que...
Não, mas eu começava a pensar em criar música. Então eu falei, eu vou aprender um pouco disso aqui, para depois, quando eu for tocar aquele outro lá, eu saber a linguagem também.
Pode colocar que o piano é mais um instrumento pra ter base do que... Tirando o clássico, né?
Não, ele abre, cara, na hora de você compor as coisas assim, ó, tá tudo ali na mão, assim, cara, mas...
O teclado.
Você consegue visualizar melhor, pelo menos pra mim.
Tá.
Você abre um leque absurdo tocando piano, sintetizador, os controladores hoje, que você tem tudo ali de timbre, cara, hoje. Você faz o que você quiser com o piano ali, você pode compor tudo, cara, ali.
E o piano clássico não tem como enganar, né?
Não, ou você toca
ou você
não toca.
Ou você não toca,
exatamente,
né?
Exatamente, velho. Ali o filho chora, a mãe não...
Não é igual a minha mãe que tinha um piano em casa, que ela ficava lá tocando, o filho achava até a porta e falava, putz, lá vai lá tocar. E aí depois eu até dei o piano, né? É. Porque eu sabe tocar, eu não sabe.
É verdade, e vai abrindo, né?
Irado, né, cara?
Abrindo.
Piano, mas a hora que você pega o teclado é um negócio absurdo.
Vai expandindo a mente.
O instrumento é animal.
Isso é louco. Né? No estúdio ali, cara, sento lá, começo. É ele que é a espinha dorsal do negócio. Começa a criar nele, dele vai pra todas as outras coisas ali.
É legal porque você já teve, entendeu? A base inicial no teclado,
exatamente,
né? Então isso é realmente pra você começar nele e partir pros outros instrumentos.
É que aí você aprende o lance do arranjo, da orquestração. Ali começa a abrir a corda, você começa a pensar em uma porrada de coisa ali, cara. É muito foda.
Já que a gente tá falando de música, vamos colocar a segunda música que o Chiclete separou aqui pra gente. Depois a gente vai falar sobre uma matéria que eu vi aí sobre por que as bandas hip hop tocam tudo em ré. Como não entendo muito de nota musical, você vai explicar melhor isso. Chico, o que a gente tem aí? A segunda música para os nossos ouvintes.
Então, eu queria fazer uma pergunta, Edu. O nome do seu pai?
O meu pai era o Eduardo, ele era conhecido como Amendoim.
Então, ó, esse segundo som eu escolhi aqui pro Eduardo Amendoim, onde quer que ele esteja, porque é o seguinte, é um DJ francês chamado DJ Abdel, que é, ele faz um resgate do funk dos anos 70 e 80 na França.
Oh, que legal.
Né? É, ele é produtor musical e rapper e tal, e eu tô dedicando sua música pro seu pai, por quê? Ele chamou um cara das antigas chamado Jerome Priester, que é um cara ali do funkão dos anos 70, 80, né, do pós-disco, e lançou um single com esse cara, né? Então ele tá fazendo um resgate ali, e essa música, ela fala justamente do charme dos bailes black dos anos 70 e 80, entendeu?
Legal.
É uma música que não é muito pra você fazer, descer um Ralph e nem andar na rua, mas eu acho que vale a pena.
A bela trilha sonora.
Exato. Sim, sim.
Então é isso aí. Vamos mais de som, a gente já volta.
Productions in the house. Jerome Priester and DJ Abdel, we rocking the spot. Yeah, we got something new for you, something new and improved. But we gonna take it back to the old school and we gonna rock it. New, old, it don't matter, cause we in the house. Check it out, check it out.
Bling bling, jack down to rocks, nick samples, mocha sense of socks. Jette mes dead glass dans le godet, billets sur comptoir si tu veux les piner. Sélection d'Abdel, back in the days, back à l'époque des premières claques des DJs. Jérôme Priester à l'ancienne enclamé, qu'est-ce que tu bois? Ah non, c'est la mienne, tu le sais.
Flashing lights, moving to the beat, mirrored walls and fog at your feet. We won't stop until this club night is through. All we wanna do is rock with you, yeah.
Just let the music take you higher.
Let it take you higher.
It is a thing that you desire.
On and on, baby, yeah.
Just let the music take you higher.
Let the music take you higher.
It is a thing that you desire.
Oh yeah, oh yeah. I remember the days when the music had me dancing.
Vendu avec son autre pétasse. Club Cobra, les bacs en pète au torse, Beluche, chaîne or, dans le croco. Dans le coin, ma cage de caille sur du globo. Blonde bamboule, parfum rococo. Sur du fun comme danser le rail.
Pilo,
les cartes plaquées, rolling, Fugamou style.
Just let the music take you higher.
Let the music take you higher.
Let's go skate Let's radio. Go, skate Let's radio. Go, skate Let's radio. Go, skate Let's radio. Go, skate radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 136. Hoje aqui com o Edu Marrom, multi-instrumentista. Até é difícil falar a palavra, né? Instrumentista, skatista, designer. também, né? Trabalha forte com ilustração. E tem até uma agência, né?
Ele é uma produtora, né? Nave. Uma produtora, trabalha Nave, com design áudio e vídeo, né? Com audiovisual.
Que tá no circuito aí já faz um bom tempo.
Já, né? A Nave já tem bastante tempo já, cara.
Na verdade, eu lembro muito de você na GSM, né, cara?
Que é, eu trabalhei no produto do Billabong Element.
Billabong, na época, que era o que o dono era o Piazza.
Exatamente,
né?
É.
Não era a GSM gringa ainda.
É, tava na transição ainda.
Quando você tava lá, você tava ainda no core da origem da Billabong
Brasil.
Da
origem, a essência da parada. A essência, né?
Piazza e não, Tio.
Não tava... corporate ainda. Depois todo mundo que era da essência caiu fora, mas eu peguei um finalzinho do que era bom ainda ali.
Quando era na rua ali da saúde, naquela laguna que era descida ali, que era a base, o depósito.
É, perto da Tancredo Neves ali.
Perto da Tancredo, acho que era Cubatão, não lembro. Não, Cubatão não era. É, ia muito lá pela Piazza, e principalmente equipe de marketing, né?
Sim.
Por causa da revista, sim, fazer negócio. E o mercado mudou muito, né, cara? Porque aquele período do Piazza criando a Billabong no Brasil, que na verdade era uma marca gringa, sem autorização, mas feita no Brasil,
exato,
várias fizeram a mesma trajetória, sim, né? OP, Sandec, várias marcas, várias. Que não tinham autorização dos gringos.
É, e depois eles vieram pra cá, né? Aí virou subsidiária.
Virou a subsidiária dos gringos.
Dos gringos, aí virou.
Você chegou a pegar essa transição, sim, e ficar ainda na GSM?
Fiquei. Eu fiquei uns 3 anos lá.
E o presidente era o Chris Pontiacs. Chris. Era isso?
Chris Piotis lá.
É, isso. Que era o grego.
Isso.
Eu dou risada porque aí, na real, a gente pegou toda essa transição, né, cara? E mesmo sendo uma marca muito mais surf, eles estavam na época muito cravados no skate, né?
É, porque aí veio a Element também, eles trouxeram
a Element. A Element também tava no grupo, né?
Sim. Pô, os primeiros DVDs que chegou de produto da Element, cara, foi eu que abri.
Abriu pra pegar eles, o conteúdo.
É, pra ver o que conteúdo tinha ali, o que eles iam fazer. Depois eles contrataram a equipe lá. Eu trabalhava no produto do masculino e feminino do Billabong. Eu era assistente de produto dos estilistas.
Sim.
Do masculino e feminino. E essas coisas vinham, né, pra gente ali, todas as informações do que eles iam fazer dali pra frente.
O mercado, até coloquei que mudou muito, porque realmente não só a Billabong veio, os gringos, né? Voltando um pouco no tempo, era aqueles anos 80 que tudo era copiado, nada era criado. Então, não só no skate como no surf, as marcas que existiam aqui não tinham link e elo nenhum com a matriz americana.
Nada,
né?
Era tudo criado. Era roots total.
Era tudo, como a gente dizia, né? Bootleg, né? Era tudo piratão mesmo no Brasil. As marcas, umas cresceram muito.
Sim.
Né? Chegaram a ser polo gigantesco de comercial. De tudo, né? Confecção, calçado e tal, e usando a marca dos gringos. A partir do momento que o Brasil ficou interessante, várias marcas começaram a ser passadas pros...
É, elas foram se legalizando, gringos, né?
Foi Billabong, Quicksilver, a própria, sim, Element, DC no Brasil. Deu uma mudada no mercado, né?
É, mudou. Ela
deu uma consolidada... Mas ainda mantiveram, né, muito. Profissionalizou. E ao mesmo tempo manteve muito o status, o jeito de se trabalhar no Brasil. Inicialmente, né?
É, no começo sim.
No começo foi isso.
Né?
Depois mudou um pouco.
É, depois virou aquela fórmula de grandes corporações, né? E eles, sei lá, acho que perdeu um pouco a essência das marcas. Com esse bom aí dos grandes grupos comprando as marcas. Eu acho que descaracterizou um pouco e também eles começaram a colocar muita gente que não tinha nada a ver com as marcas. Porque é legal, pô, ter uma marca de skate, ter pessoas que estão envolvidas com skate, que respiram skate, pessoas que estão trabalhando com surf, que elas respirem ali o lifestyle do surf, do skate, para entender a essência das marcas. Que não adianta ter só a marca
Brasil,
e não,
né,
ter
que
essência.
É totalmente atípico, né?
Exatamente, cara, porque aí você acaba com toda a história das marcas. Tanto que várias delas, tipo Quicksilver, entre outras aí, os caras foram comprados por grandes grupos, as marcas faliram, cara. Entendeu? Então, assim, tem grana pra caramba ali injetada, mas não tem a essência.
É, então, a essência, durante o tempo, foi perdendo bastante.
Exatamente. Tem, né, que tomar muito cuidado, principalmente o skate hoje, com esse lance de estar olímpico e tal, os atletas bombando, todo no hype na internet, né, com um monte de seguidor. Só que não pode esquecer da essência, galera. Tem que valorizar o roots, toda a história que foi construída, as pessoas que construíram a história do skate, respeitar, e tocar isso adiante, passar para as novas gerações, cara. Não pode rolar um apagamento, né? E eu acho que é importante isso, para manter a chama acesa do skate, do surf, na música também. Tem muito isso, cara. Eu acho que não pode perder esses links, porque hoje a gente tem muita informação, né? Temos acesso às coisas para a gente criar, para produzir, né? Para fazer tudo, cara, o que a gente quiser. Só que parece que as pessoas estão emborrecendo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a essência é a alma do negócio.
Na verdade não pode... É o que você falou, né? Não pode ter esse apagão, assim, da essência, né? Principalmente do surf skate, que tem muita essa essência, né? Do próprio mercado se gerir, do próprio mercado se criar e se reinventar,
sim,
o tempo inteiro.
Sim.
Mas que a partir do momento que entram muitos forasteiros, vamos dizer,
exatamente,
assim,
ele
começa a perder realmente muita essência.
Pede, cara, pede.
E isso é um perigo, porque realmente daqui a pouco, agora pode ser tudo lindo e maravilhoso, porque alguns estão, né, surfando nessa onda de, porra, que legal, é olímpico, é isso, tá crescendo, marcas de fashion envolvidas. Mas a partir do momento que virar bem comum...
E virar um pastel de carne e um pastel de queijo.
Vai ser descartado, né?
Fica gourmetizando tudo aí, cara.
É perigoso,
isso,
né?
Isso é um perigo, porque senão daqui a pouco vira tudo uma massa só, né? Uma coisa só. Aí fica tudo sem uma linguagem característica, né?
Sim, fica todo mundo... Se depender aqui do programa Let's Go Skate Radio, a gente vai estar sempre buscando pessoas como você, sim, como influencers que não eram da época da influência, dos influenciadores que fizeram e conseguiram estar nesse mercado até hoje, estar envolvido com skate, com música, mas que não se deixaram abater em nenhum momento, e por isso que o skate sempre foi interessante.
Exatamente.
E muito forte na vida dessas pessoas, né? E a gente não quer deixar essa essência acabar, porque tem muito para contar e tem muita experiência envolvida, né?
Exatamente. Isso. Não começou agora, né?
Por isso que o Let's Go Skate Radio hoje está no programa 136 e a gente está trazendo sempre pessoas que tiveram vivendo essas décadas de skate para realmente relatar e colocar essa expressão do porquê sempre foi legal estar envolvido, né?
Exatamente,
skate,
cara.
Etc.
Não, você muda a vida das pessoas, assim, de certa forma. Pô, lembro no Grito da Rua, do Badeco, quando passou a Session Black, vocês andando.
Session Black foi marcante.
Pô, Negrada, foi... você, o Tron, o Esquilo, o Neguinho.
Neguinho.
Porra, cara.
Taroba.
O Taroba. É referência pra nós,
esse
cara.
Pra
os pretinhos, pros negão igual eu aqui. Era referência, cara. Porque na televisão você não via os caras assim, underground, igual vocês, assim. E a gente fala, pô, quero ser igual aquele cara ali, ó. Quero dar um olho gigante daquele ali. Pô, a referência veio lá de trás, então a gente tem que ir passando isso para gerações, porque faz toda a diferença.
Exatamente, bem lembrado, esse programa Grito Black realmente
foi... É louco, cara, para nós isso aí,
foi
meu...
Foi em 88.
Isso é louco, isso aí fez diferença para nós, velho.
Ô, Bolota, se você me permitir aqui uma observação...
Por favor.
O Bolota já fez vários convidados chorar aqui. Emoção, essa lembrança do passado. Você vai fazer o Bolota chorar hoje aqui, mano.
Não, eu não faço as pessoas os que vinham aqui chorar. Eles se emocionavam e choravam pela história.
Aí eu quero ver. Hoje você vai acabar fazendo o Bolota chorar.
Não, foda, cara, porque pra nós era a nossa referência, né? Eles.
Não, desculpa, eu não consigo chorar, e não é porque eu sou emotivo, não. É porque eu acho que a história, cara, do skate, pra mim particularmente, sempre foi muito forte. Isso sempre foi minha vida, cara. Isso eu comecei a andar de skate com 12 anos. Então, pra mim, acho que assim, tudo que a gente passou, tá participando do Grito Black, tá no momento certo, na hora certa, foi assim, fruto de muita vontade e gostar de andar muito de skate.
Sim.
Então, assim, eu não consegui me emocionar e ficar no tal, assim, ai caramba, pode crer. Não, foi animal. Foi irado, cara. Pra mim é assim, me vanglorio por ter contribuído do skate chegar onde chegou.
Sim,
de alguma maneira. Menos ou mais, mas tá ali, sempre torcendo. Por isso que a gente tá bombando, por isso que a gente tá com um programa aqui hoje de 136. Porque realmente a gente acredita nisso.
Claro.
Dependendo de ter patrocínio ou não, de ser hypado ou não, de ser influencer ou não.
Tá mantendo a chama
acesa. Eu não sou influencer. Acho que o Chiclé é um pouquinho mais que eu, que a gente tava gravando ali pro TikTok.
Eu vi.
Brincadeiras à parte, mas assim, a gente acredita muito que se a gente tem vontade e predisposição de fazer a coisa acontecer, vambora, cara, tem que fazer acontecer. Agora, não pode assim, terceiros vir influenciar, né, cara? Ah, quer dizer que você tem pouco seguidor? Ah, então a gente vai te banir, ah, então você não é legal, ah, você não é... Cara,
ridiculous, né?
Essa é real. É. Esse
nosso, a gente não precisa disso, cara. A gente não precisa disso.
Nunca precisou disso.
Nunca precisou.
Se hoje precisam, puta, legal, parabéns, vai nessa. Mas não pode ser banido.
Exatamente, exatamente.
Porque as pessoas não têm número X de TikTok.
É.
Nem sei o que é.
Porcaria.
Mensagens à parte. É. Voltando aqui pro programa Let's Go Skate Radio. Não, mas é legal você ter esse ponto de vista, porque às vezes a gente faz questão de frisar isso, né, de alguma maneira.
Não, a gente tem que falar real,
pra,
né?
Conscientizar.
Lógico, pra galera se ligar aí, né?
Porque skate é, cara...
Skate tá, a história do skate tá aí,
ele é faz tão, tempo. Ele é tão legal e tão fundamental hoje que ele tá na Olimpíada, não porque o skate que está lá, mas
não,
porque a Olimpíada quis o skate.
Exatamente,
lá.
O skate não então, precisava nem estar tá lá em então, Olimpíada
então
alguma.
A conversa é outra,
o
né?
Skate sempre teve uma estrutura sólida, muito melhor do que... Do que esses caras imaginam. Aí agora não é porque tá passando. Nossa, skate olímpico. Pô, já tinha X Games, já tinha Slam City Jam. Já tinha o Monster. Tinha um monte de coisa já, galera. Vamos acordar aí. Não vamos achando que skate veio agora com Olimpíada, não, e que essa galerinha hype, não. O negócio é. O chicote estala faz tempo.
É, voltando a falar um pouco mais de música, eu tinha falado que eu. Antes da música anterior ter tocado. Que eu vi uma matéria esses dias falando que a música pop, ela toca, assim, era um questionamento, assim, eu não sou músico, e muito menos eu entendo de nota musical. E aí eu vi que a matéria era assim, por que todas as bandas pop tocam em ré? Ou seja, tem um timbre aí, e parece que isso é um padrão. Você acha que é isso? Isso é um questionamento? É uma observação?
Talvez seja...
É pejorativo?
Talvez seja...
É pra dormir?
Esse cara só sabe tocar uma nota só.
Vai ver se você sabe tocar
vai
uma nota.
Vai saber uma nota só e pode ser também um som que seja agradável. Aquela sonoridade. Porque cada som tem uma frequência, né?
Isso.
Um hertz ali.
Parte mais técnica.
É, assim. Cada som tem uma frequência. Pode ser que a frequência de ré seja mais, deixa as pessoas mais felizes ou não.
Aqueles programas.
Ou que os caras só tocam uma nota só mesmo.
Aqueles programas do Silvio Santos que tinha antes, que era no auditório, fala
qual
assim.
Qual é a música?
Qual é a música? Qual a. Não lembro que era o maestro, ele falava, maestro, uma ré, qual é? Aí o cara tocava só uma nota, um teclado, e
maestro Zezinho.
Você tinha que saber a música pela ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É capaz de saber uma música só por uma apertada no teclado?
Tem gente que tem ouvido absoluto que consegue.
Haja absoluto nisso.
Tem uns aliens perdidos aí no meio da gente que conseguem.
Acho que nem
vê
o,
cores na
nem o Shazam é capaz
nota
de...
musical também, a sinestesia, né? Tem gente que tem mais sensibilidade, né? Mas esse lance do ré na música, pode ser que os caras não sejam só saibam tocar uma nota só, mas eu não sei muito a fundo sobre isso, não.
Não, bem louco, foi uma observação que eu vi esses dias numa matéria, me chamou a atenção. Ouvido absoluto. Tem muitos que têm esse ouvido absoluto?
Cara, acho que são poucas pessoas. Acho que são poucas pessoas.
Que
é? Gente, é o cara que ouve tudo perfeito, assim. Acho que são poucos.
E ouve uma nota fora do tom e já identifica na hora.
É. Você tem. Quem tem ouvido treinado também ouve bastante coisa,
sim,
diferenciada.
Né? Quem claro, aprimorou
mas
consegue chegar nessa.
Tem uns caras
grau
aí,
de excelência, né?
É, mas tem assim. Uns aí que são mutantes. X-Men, tem uns, até alguns perdidos por aí.
Que é capaz de ouvir a nota
tudo,
e saiu do tom um pouquinho e já identifica.
Sim.
Louco. Não, mas música é fogo, né, cara? Música é um. É um, vamos dizer assim, que é, como dizia uma grande amiga Cecília Mãe, é quase uma entidade, né?
É uma música sagrada, cara. Que... Música sagrada, os caras estão profanando ela faz tempo.
Eu acho que aquela frase, eu não acredito em ninguém que não gosta de música, eu acho que eu sou um pouco assim aí. Então, alguém fala assim, eu não gosto muito de música, eu não ouço hora nenhuma, eu acho muito louco, eu falo... Pra que a pessoa pode não gostar? Ela pode não ouvir o tempo inteiro, lógico.
Sim.
Mil pra que coisas. Viver, né?
Exatamente, agora tem... Cara, eu conheço pessoas que assim... Você fala de A ou B ou C ou ritmo tal ou tal, pra ele é diferente. Você fala, caraca, que doideira, né, cara? Assim, a música não passa assim no dia a dia da pessoa. Aí eu
acho. Não tem como ter algum problema aí.
Eu acho que eu acabo desconfiando. Eu acabo desconfiando um pouco disso. E até vamos colocar mais uma música por um cara que manja muito de som aqui, Chiclé, o famoso piloto daqui da Nave Mãe, da Antena Zero, separou mais uma música a dedo para os nossos ouvintes.
Pô, eu acho que essa aqui cabe numa session, hein?
Opa!
É um produtor chamado Discotron, uma coisa um pouco mais nova, né, do que a gente tava tocando, You Can See The Swag.
Discotron, que não tem nada a ver com o Tron, e a gente já volta.
full of bad bitches in a pocket full of cash. Summertime cleaning up ice through the ass with a mean stash. Five kids, the light starts to flash. You can see the swag full of bad bitches in a pocket full of cash. Summertime cleaning up ice through the ass with a mean stash. Five kids, the light starts to flash. You can see the swag full of bad bitches in a pocket full of cash. Summertime cleaning up ice through the ass with a mean stash. Five kids, the light starts to flash. Yeah, you heard right. Steady dunk one time with a third strike.
You can see the swag.
Let's go Skate Radio.
É isso aí, galera, de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 136, ano 6. Hoje aqui com o Edu Marrom. Como vocês viram, a conversa aqui tá eclética, né? Skate, música. Isso que a gente nem entrou ainda para falar da sua área também artística, né? Você tem uma área artística bem legal, que é... me corrija se eu estiver errado, mas você chegou a fazer algumas artes de músicos internacionais que são quadros, se eu não me engano.
Sim, eu fiz as ilustrações, os quadros mesmo.
Bem
legais, bem psicodélico, cara. Influência psicodélica.
E isso está disponível na internet, né?
Isso, tem, eu vendo essas artes nos Estados Unidos.
Boa.
Em Chicago e tem também aqui no Brasil, na Urban Arts.
Isso é sobre demanda, conforme...
Ah, eu fiz vários temas, cara. Peguei os caras do rock dos anos 70, tipo Eric Clapton, Hendrix, Janis, Jim Morrison. Aí os caras do blues também, B.B. King, dos Ray Charles.
A maioria é quadro.
Quadros. Ilustrações, sim, dos rostos, né? Tá. E com o meu traço, né?
Eu vi que tem uns quadros bem grandões, né?
Tem grandes, né? Vários tamanhos.
Além dessa área que você... de você autoral, de você fazer a arte, você também, com a sua agência, você é contratado para fazer arte para as marcas.
Artes, né? Exclusivas para as marcas, para as campanhas. Vai a marca de moda, de calçado, ele quer fazer uma campanha temática.
Tá.
Aí eu vou lá, crio para ele todo o universo ali, do que ele precisa. Material de ponto de venda, mídia impressa, mídia digital, trilha, tudo que precisar.
Você acha que agora com esse boom aí do AI, né, da inteligência artificial, tá todo mundo... É aquela velha história, né? Tudo que é novo, todo mundo fica inicialmente, né, meio pé atrás, quer entender, mas parece que, assim, deu uma baqueada no segmento artístico em geral da inteligência artificial sobrepor o artista real. Isso tanto na música, né?
Então,
tá se discutindo muito isso,
sim,
né? Direito autoral... se os músicos vão ter espaço, porque daqui a pouco tá tudo sintetizado e tudo feito, né? Até a voz, a inteligência artificial é capaz de copiar. Não,
ela igual, copia tudo. Ela copia tudo,
igual,
tudo,
né?
Igualzinho.
E na arte a mesma coisa. Você usa de alguma maneira essa ferramenta? E dois, você acha que realmente tem um perigo aí de ser realmente uma ferramenta que pode sobrepor o ser humano, assim, nesse sentido de criação e etc?
Para fazer as minhas artes eu não uso.
Tá.
Mas eu sei como usar as ferramentas. Elas são legais, mas elas são falhas ainda.
Tá.
E eu acho que elas nunca vão substituir a arte humana. Ela pode fazer coisas sensacionais, tanto na música quanto no design, nos vídeos. Você cria coisas sensacionais. Mas eu acho que nada substitui ali a essência humana, né?
Sim.
Tá aí pra ajudar, pra somar, mas eu acho que também você ficar usando a inteligência artificial o tempo todo vai acabar virando também uma massa de coisas prontas.
Sim.
Fica aquele negócio, igual eu tinha falado da música de massa, tudo pasteurizado, tudo igualzinho, aquelas coisas tudo igualzinho, tudo padrão, das marcas, tudo padrão. Porque toda hora todo mundo vai lá no banco de imagem, banco de áudio, vai acabar usando as mesmas coisas.
Sim.
Mesmo que na hora que você joga os prompts ali para criar a imagem, ou o vídeo, ou a música, tem as suas características, mas vão ter coisas muito parecidas. Então vai ficar tudo muito igual, tudo muito pasteurizado. Então tem que tomar cuidado, sim, para não estragar o que é bom.
Você estava falando aqui, a gente estava conversando em off, que você, quando vai fazer uma música, você como o músico de todos os instrumentos, você grava instrumento por instrumento, canal por canal.
Sim, canal por canal, vou gravar as coisas tudo separado.
E depois você faz isso tudo, né, junta tudo e sai o som como você idealizou. Mas você já tocou em eventos como, por exemplo, em 2020 você tocou no evento do Tony Hawk.
Sim, na Lakai Tour. Com a banda?
Com a demo do Tony Hawk com o Ralph Pipe lá no...
Pau quebrando ali.
Lotado, é louco. Tá calor, palco rolando, você tocando. Depois você tocou o Charlie Brown.
Depois foi o Charlie Brown lá.
Charlie Brown, homenagem.
A homenagem. Os integrantes que sobraram, né, da banda.
Lógico que a gente tá falando dois aspectos diferentes, né? Um estúdio e um ao vivo.
Sim.
Um momento ao vivo, pode-se colocar que é o momento mais sagrado para o músico, assim, que ele sobe no palco e fala, É isso mesmo?
É muito foda fazer show ao vivo, tá com a galera ali, interagindo ali, é uma energia incrível, mas trabalhar em estúdio também, cara, porque na hora que você tá criando no estúdio ali, parece que vem ali umas inspirações divinas ali, vem sons e, uhum, e coisas assim na nossa cabeça, assim, quando você tá criando, cara, que parece que vem de outro lugar.
A inspiração...
Vem, a inspiração vem pesada no estúdio nada. Ali. Vem do nada, vem sutilmente vem vindo coisas assim, sons, elementos, você vai criando ali, grava um sintetizador, aí puta, já veio uma ideia do baixo ali na hora que você tá gravando, puta, vou gravar um baixo agora no outro canal, puta, agora vou gravar essa bateria aqui, aí você manda outro.
Você aí... toca todos os instrumentos?
Sim, batera, guitarra, irado, baixo, hein? Piano...
Isso é
gaita,
isso é dedicação, né? Isso
tem que estudar, cara. Eu sempre estudei
muito. Mas tem também muito feeling, né? Porque não é todo mundo que toca.
Não, vários tem que estudar, tem que estudar. Né? Tem que ter a mãe ali. Tem que ter a mãe.
Você é novo, né? Quer dizer, então você tá assim, você tem esse tino musical muito forte, né?
Sim,
né?
Eu tô com 46 anos.
Pai, lógico, né? Mas.
Eu sempre aproveitei, tentei aproveitar bem o meu tempo. Eu acho que eu podia estar até tocando melhor, assim, saca? Porque eu acho que eu sou meio preguiçoso, assim. Eu fui melhorando com... Uhum. Depois mais velho, então a gente vai amadurecendo. Mas eu acho que podia estar até mais longe, sei lá. Mas é infinito, né, aprendizado. A gente nunca para, é a evolução constante.
Você fez tour, duas tours internacionais na Europa. Já tocou com bandas como Nati Roots, Falcão, Luiz Melodia, Malu Magalhães, Donovan Frankenstein...
O Frank Reiter,
Tommy Guerreiro
também, dividimos o palco ali no...
Tocou nesse show da demo do Tony Hawk aqui no Brasil.
Sim.
Você conseguiria colocar o melhor momento, isso como músico, no palco, tocando ali ao vivo? Qual foi o melhor momento, assim, tanto de prazer como de show, assim, você fala, caraca, isso aqui é inesquecível, pelo jeito que eu queria?
Cara, quando eu toquei em Puglia... Na Itália, tá. A gente dividiu. Tocamos mesmo palco que Medesk, Marty Wood, que a Zendup Foundation. Foi assim, cara, uma coisa absurda de qualidade sonora. Foi uma coisa muito legal. Foi a primeira vez que eu fui tocar na Itália. Essa vez foi pesado. E também quando eu toquei em Matera, que é uma outra cidade mais ao sul.
Itália também?
Na Itália, que era um anfiteatro, cara, umas ruínas antigas. Irado. Em Matera foi absurdo, cara, de arrepiar mesmo. Essa trip aí foi bem marcante. Foi? 2003, eu toquei 2003 e 2014, irado, nesse esquema aí.
Dois anos seguidos.
Sim, a gente foi tocar nos festivais 2 anos seguidos. E também, cara, num festival, uma surf que foi no Ibirapuera, naquela parte do bosque. Esse também foi da pesada, que a gente
dividiu... Na parte central lá do parque.
Isso, naquela parte do gramado, uhum, ali, a gente tocou com o Citizen Cope ali, também foi foda.
O sol ali, né? Aquela parte aberta, né, do... Grapoeira, né?
É o bosque lá, que a gente chama de bosque ali. Ali foi, sim, alucinante também, cara.
Cara, Festival Alma, você tocou...
Acho que eu toquei nos quatro.
Quase todas, todos os festivais?
Quase todas. Tava batendo cartão ali com a arte, né? Com minha arte ali... E também com a música.
Festival Massurf do Romeu, né?
Romeu, cara. Icônico, né? Porque é um festival. Vários, né? Festival importante, porque juntava, né, o skate, surf, a música, sim, a arte, né? A cultura, né? A cultura de praia, a cultura urbana, né? As duas coisas.
Era mais ou menos um pouco da continuidade do que tinha acabado do...
Surf Beat Show.
Surf Beat Show.
Exato, que era legal pra caramba
que
também.
Era muito legal.
Que era da galera da Waves ali. Era a
principal feira de esportes.
Exatamente,
de ação.
Exatamente, juntava
de
tudo.
Surf, né? Sim. Depois expandiu também pro skate, depois de muita briga. É. Muita briga direta com o Cloud Jones e companhia da Fluir. Pra implantar o skate lá,
exatamente,
né, cara?
Né,
sempre teve algum problema ali dos caras achar o skate pejorativo... Um pouco, vamos dizer, underground demais pro mercado deles. Então teve vezes ali que teve que ser meio peitado pra existir. E o Romeu acabou dando continuidade num outro formato, né?
Sim.
Mais envolvendo um festival com música, arte. E aí que eu lembro que você tocou em várias, eu não sei quantas edições
eu teve. Acho que eu toquei de umas 4 edições, pelo menos.
Acho que ele teve, acho que uns 6 a 8 anos direto, né? De festival Massurf.
Uns 4 no mínimo eu toquei, cara. Foi
e
bom
ali
pra
também
caramba.
Era um público bem segmentado,
não,
né?
Não, galera...
90% surf, 10% skate.
Não, e uma galera que legal, curte, né? Curtia música mesmo, né? Curtia arte. Você vê que quem vai nesse tipo de evento ia, pelo menos, antes, né? É a galera que queria absorver coisas legais mesmo, né? Tá fazendo falta.
Tá fazendo falta,
essas coisas aí. É isso que eu queria colocar. Que é aquilo que a gente tava falando ali atrás. Não pode deixar nem skate, nem surf, nem a música perder a essência, cara.
Sim.
Isso é muito perigoso o que tá acontecendo agora. Tá tudo muito descartável. Muito TikTok, muito seguidor, muito...
É, a coisa ponto porcaria. De não quererem tá nem, porcaria. Nem investir mais em colocar o produto nesse formato, né? De feira.
É,
mil motivos, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro.
É, feira, global,
feira de esportes como tinha antes, né? Que a gente tinha aquela Surf Beat Show aqui no Brasil e tinha. Chegou a ter agenda na saideira nos Estados Unidos e antes tinha a feira lá em San Diego, que era tradicional, zaça, né, cara? Todo ano todo mundo ia, puta, galpão gigante, só com dispositor. E de repente acabou, ninguém mais expõe, ninguém coloca mais esse formato no mercado. Tudo bem que hoje a internet acaba virando esse propagador, né, dos produtos, mas tirou aquela conexão que tinha direta de você ir no stand e ver o produto.
É, o olho no olho ali, você pegar o lance na mão ali, o sensorial mesmo,
não,
né?
Não tem mais, né, cara?
E isso era ruim, cara.
E isso era divertido, né? Porque você talvez nem fosse no mercado pra ir lá negociar, atacar do varejo, mas todo mundo ia lá pra se encontrar, né?
Exatamente.
Pra conversar, ver o que tava rolando, e hoje não tem mais isso. Não, é um negócio bizarro, né,
cara? Perigoso.
Aí eu costumo dizer que logo mais as coisas vão e voltam, né?
Sim.
Não só nesse sentido, como no próprio CD, né? Que uma época todo mundo falava que não ia ter mais outra mídia. E o vinil veio.
Vinil agora,
até a fita cassete estão querendo desenterrar. Sim, então, assim,
o vinil parou só aqui, né? Se for pensar. Porque no mundo continua.
É, o mundo sempre teve, né? Em menos escala como antes, mas teve.
Sim.
E agora o vinil virou quase obrigatório novamente com as bandas. Por falar nisso, você chegou a gravar um CD, né? Um ou alguns?
Eu tenho quatro discos
banda.
Já.
Já tem quatro?
Sim,
quatro
tem, discos. Tem dois discos físicos, né? Tá. E depois, quando começou o lance do digital, eu lancei mais dois EPs.
Você tem quatro discos físicos, vinil?
Não, vinil não, não. CD.
Ah, você
tem dois CDs físicos, tá. E depois na era digital, agora que tudo é digital,
tá.
Tem mais dois EPs.
E pra achar esse seu som hoje,
como... Não, Spotify, no iTunes, Spotify. Deezer,
Apple,
YouTube,
tá todas as plataformas. Como dizem na TV, a sua plataforma preferida.
Nas melhores plataformas
nas melhores digitais. Plataformas digitais, mas tá em todas.
Em todas.
Irado, hein, cara? Então tá lá disponível, é só clicar.
Só clicar e ouvir.
Coloca aí do marrom.
Tá aqui do marrom lá que aparece.
Aparece tudo.
Tudo.
Tirado, cara. Não, mas é legal porque realmente essa. Assim, a gente até pode questionar um pouco o digital, mas também
tem. Mas tem que estar conectado.
Tem essa facilidade, né?
Exatamente, é bom.
Às vezes o Spotify eu acho um negócio tão maluco, você fala que legal, tudo é de graça, não sei o quê, vou ouvir um monte de coisa. Cara, tem hora que eu entro no Spotify eu fico assim. Ah, eu vou ver aquela música de ontem. vou ver aquela banda de ontem de ontem.
Parece
que tá um apagão, cara, porque tem tanta coisa que
na hora você
fala, deixa eu ver se eu vou achar uma banda antiga. Cara, você começa a ver tanta coisa e você fala, bom, vou ouvir o que eu já tô acostumado. Você acaba... Quer dizer, isso tô falando eu, né? Desculpa, tô falando eu quando vou andar de skate ou quando, sei lá, tô ouvindo o som. Aí eu falo, ah, vou botar e acabo botando aquela banda que eu falo, vou botar de novo esse aqui que eu gosto. Mas você tem uma opção, cara, uma gama gigantesca.
Não, tá tudo,
né,
ali, eles só precisam repassar melhor a grana pros artistas, né? Porque quando chega na gente, muito pouco, cara. Porque quando vendia CD na loja... Todos os artistas ganhavam muito mais.
O Spotify
é muito falho, cara. É muito, porque os caras ganham uma grana pesada. Eles ganham a grana. O artista produz, o artista cria. Eles põem a música do artista lá, mas o artista ganha uma micharia ali.
No seu caso, pra estar no Spotify, a negociação deve ser igual a qualquer outra banda top, assim, uma Guns N' Roses, você quer. É a mesma mecânica pra você estar no Spotify? Como funciona
pra estar no Spotify? Eles põem a música lá. Só que assim, esses caras do mainstream, os caras já vêm com muito dinheiro ali pra fazer marketing e propaganda. Aí os caras ganham nos milhares de views ali, né?
Tá.
Porque agora você tem que ficar injetando grana pra ter view, pra ter seguidor.
Pra estar em destaque, exatamente. Tocando primeirão,
assim. Resumindo, o jabá que se pagava pra rádio antes, agora o jabá é pro Spotify, pra impulsionar, ou no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer plataforma que seja dessa. Você vê, às vezes, o artista tá bombado lá, nossa, 1 milhão de views, não sei o quê. Tá pagando, cara.
O Spotify, como ele remunera? Se você tocar, vai no seu caso, tocar sua música mil vezes, eles pagam pelas mil...
Mas é uma mixaria centavos, né? É 0,00 pra mim. Pra
esse número chega música. Pra você.
Aí chega, chega vem lá. Tocou tantas X vezes
cada
e vem
vez
lá.
Que toca ganha X.
Ganha lá uma moedinha lá.
Moedinha e
mas vai... é pouco, eles iam remunerar melhor. Igual quando era a venda do CD. Por exemplo, na loja, se o CD custasse R$24, R$13, R$14 era do artista, pô. Era uma grana gordinha já.
Do CD,
pô, né? Agora não. Agora se tua música toca lá, você fica ganhando centavos lá, 0,00. Aí tem que tocar milhões de vezes pra você.
Pra valer a pena.
Puta, e aí daí tira dinheiro de onde, né? Não, não tira. E shows, caso de show, esquece, São Paulo e Brasil. Que agora virou outros estilos de música, né? Ou você toca lá funk, trap, sertanejo e a rocha, essas coisas aí que o pessoal tá ouvindo. Porque música underground mesmo, não, você não vê mais nas casas que tinha antes. Igual Vila Madalena mesmo, era um pico rock and roll pra caralho. Vai lá hoje, pra ver, você nem... Não tem mais uns picos de rock and roll, deve ter 2, 3. Mas também só toca cover, não tem uns lugares de tocar música autoral. Não tem mais música underground em São Paulo, cara.
Nem ir casa, ir pra tocar em casa... Tem casa grande, né, de show, como agora é Credit Card Hall. Agora nem chama mais Credit Card Hall, chama Unimed Hall. Mas casa menor parece que diminuiu um pouco, né?
Não, secou. E nesses
como
lugares...
Como você tinha o Hangar 110, que existe até hoje, mas os espaços alternativos diminuíram,
sim,
né?
Diminuiu pra caramba, caiu drasticamente. E ou você toca em Sescs e em festivais, ou você tá fora, cara. Porque esquece de tocar nesses picos aí.
O ECAD ainda é um órgão que funciona.
Funciona, cara. O ECAD funciona.
E remunera realmente, todo mundo reclama, como todos os canais, né? Spotify agora está colocando que eles pagam um pouco para o músico. Mas o ECAD é uma instituição muito antiga que paga o músico anualmente, né, se não me engano.
Paga cada...
Por uma arrecadação de grana onde toca a banda, a música.
É, a execução,
em bares,
né?
A execução.
Sim, execução.
Dizem que paga um pouco, mas tem músico que ganha muita grana com o ECAD.
Tem. Quem faz trilha, quem bota música na TV aí ganha, pô. Só de execução de televisão aí tem cara que nem fica um ano sem trabalhar.
Só vai esperar a grana do
ECAD
chegar.
Só espera a cada 3 meses cair lá. Mas aí você tem que ter som pra cacete socado lá.
Tá.
Na TV, na publicidade.
Tocar no Brasil inteiro e tocando...
Sim. E é isso.
E você acha que esse controle... Porque eu tô até aprofundando mais, porque eu lembro que essa discussão é antiga,
é,
né?
Antigo já isso, né?
Do levantamento real, né? Do ECAD, se ele realmente consegue ir tão longe a ponto de saber que a música tocou lá em Manaus, em tal lugar. Isso é um questionamento ainda, né?
É, diz que melhorou bastante.
Tá.
Melhorou, tá mais apurado, melhorou bastante. Mas sempre tem alguma coisa ali, né? Sempre deve ter algum fio solto.
Cara, eu lembro que uma vez a gente fez uma festa de aniversário da tribo num galpão que tinha aqui em São Paulo, aqui perto do metrô Tiradentes e tal. E foi na época do Mundial de Skate aqui no Brasil. Então tava todos os gringos de skate lá, tava o pessoal da World Cup, o Don Bosco, o Daniele, todos os gringos e tal. E quem organizou foi o Pirata. Pirata do Anjo dos Becos. Aí ele, puta, eu tinha ido viajar pra Europa, voltei, não sei o que. Quando eu tava indo pra Europa acompanhar os eventos, ele já tava organizando. Falei, Pirata, toca aí, cara. Quando eu voltar, a gente mete bala e faz essa festa da tribo. Não lembro quantos anos era, de, sei lá, 17 anos, 15 anos. E aí, a hora que eu voltei, ele tinha fechado lá, beleza. Só que daí, cara, a gente colocou até mini ramp e tal. Então foi uma puta festa bem legal e algumas bandas. Só que aí... Ele anunciou em várias mídias, não pagando, mas anunciou para conseguir a divulgação, e não tinha. E por algum motivo ele não tinha falado com o ECAD, ou negociado com o ECAD. Conclusão. Chegou à noite, o ECAD bateu lá na porta da festa. No dia seguinte chega a notificação, assim, o ECAD está te multando por não ter autorização para tocar e conduzir a festa. Nossa, cara, na época eu nem sabia que existia isso, eu fiquei tão maluco.
Não,
cara.
Antes de a banda tocar
falei,
numa casa.
Nossa,
tem
caraca.
Tem que ter lá o.
Eu lembro que eu até briguei com o Pirata, falei, porra, Pirata, você tá louco, cara. Você fez a festa toda, divulgou o maior barulho e a casa tava cheia. O Ricardo foi lá, se perguntou. Foi lá como quem não quer nada, foi lá, tipo, como se fosse curtir a festa.
Não, isso quando eles não brecavam um evento na hora, né?
Por sorte, parece que eles. Acho que na porta eles meio deram uma contornada ali. Mas, cara, muito louco isso, né? Quer dizer, sim. Eles arrecadam grana até em festa, né?
Não, porque é lá que você... A execução, né? Você tem que... Quando vai fazer um show, por exemplo... ia tocar numa casa maior, no Madalena, por exemplo, na época, um Blém Blém da vida. tinha que passar o set list do que você ia tocar, das músicas que ia tocar, eles mandar lá pra eles, eles mandavam pro ECAD, pra depois o ECAD poder recolher da execução.
Recolhe um valor fixo, né? Sim. Talvez seja um.
Vai tocar num festival, na rua, não sei aonde.
Tá.
Você tem que preencher lá o seu set list, o nome lá, teu pseudônimo, tudo, porque depois vem pra volta pra você, tá, na execução.
Uhum.
Aparece lá a cada 3 meses, lá, tu tocou lá não sei aonde, tem X grana pra receber. Aí vai pra tua conta o dinheiro.
Quer dizer que isso quando é oficial, porque o que tem de show não oficial, não, e aí não tem como recolher, e às vezes nem o ECAD chega aí, tem conhecimento que tá tendo aquela banda tocando em tal lugar, etc.
Mas o certo é as casas pagarem recolherem e pagar o músico, cara.
Sim,
é o certo.
Sim.
Você tá usando a obra do músico, sim, igual quando fica tocando. Os caras queriam lá bloquear as músicas que tocavam em cruzeiro, em hotel. Pô, é o dinheiro que sustenta o músico ali, como que você vai tirar? Do
eu lembro que o Charlie Brown Jr. era foda, o Chorão não esperava até batendo, tipo, esfregando a mão, assim, no final do ano, falando assim, o ECAD tá chegando.
É, mas é isso aí, pô.
Quer dizer, ele não aposentou, mas se ele quisesse, acho que ia aposentar só o que tocava.
Não, só que tocou o Charlie Brown. Cara, você é louco.
Puta, desde aquela época que foi Malhação.
Os caras arrebentaram.
Tocava em todas as rádios, né? Porque a rádio recolhe também, né?
Sim, a execução. É aí que, né, vai a grana, aí que recebe.
E aí, no final do ano, eu vi uma bolada assim, cara. Eu ficava, caraca, que negócio maluco, né? Aí você falava, pô, até que ser músico. Isso naquele período, né? Mudou muito, até pra conseguir, né? Recolher muita grana do ECAD. Mas eu ficava olhando e falava, cara, ser músico até que acho que teria sido uma profissão boa, né? No final do ano, quando você menos espera, chega uma bola. Lógico, você bombar, né? Tem dois fatores.
Tem que estar bombado.
Tem que estar bombando.
É, a música.
Mas na hora que bomba, você fala, pô, de repente até se eu não tocar durante o ano inteiro, no final do ano eu ganho minha grana.
Sim.
Você pode dar sorte de ser trilha sonora, né?
É, no esquema que eles estavam, era outro.
É, tava no
outro nível. Outro nível. Os caras entraram no esquema mesmo da grana.
Fico vendo esses caras aqui, esses músicos que de repente. E essas bandas que tocam só em programa de TV, né, cara? Fico imaginando que os caras, assim, você não vê o cara tocando em lugar nenhum. De repente o cara tá num programa de TV tocando todo dia, né? Uma novela, e você fala, caraca, né,
cara? Aí os caras ganham na execução.
Esse deve ganhar uma grana animal, né, cara? Que além da emissora, deve ganhar do ECAD e vai ganhando,
sim,
né?
Sim, porque cada vez
negociação que... pesada,
né? É, porque a emissora, ela espalha, né, pra várias outras... emissoras, ali as menores, né, as
boa,
afiliadas, aí cada execução de cada lugar vai sendo computada.
Irado.
Então, tipo, você põe uma música lá na abertura lá da Malhação, por exemplo,
uhum,
que você falou do Chorão, lembrou dele? Cara, só numa execução ali, 3 meses, regaça. Todo, né, dia, cara, ali.
Que irado.
É, meu. É um caminho, né?
É um caminho, não.
É um caminho da música, é uma opção, um dos caminhos.
Uma opção da música.
Exato. Tem vários caminhos.
Vamos colocar mais a última música agora do programa? A gente vai para a última música do programa, depois volta só para despedir. E é isso? E aí a gente volta só para despedir. Edu, a gente está acabando o programa, mas antes a gente vai colocar uma música e na volta a gente faz aquela bela saideira, até para você colocar onde encontrar seu trabalho. Mas que música a gente vai ouvir agora? Chica aí para os nossos ouvintes.
A gente vai ouvir uma banda nova chamada The Young Punks. Mas que não tem nada a ver com punk o som dos caras.
Pô, mas é Young, né?
Tá bom.
É, a gente vai ouvir Ready for the Fight, que é a trilha sonora de um videogame também, isso aí.
Irado.
É um som legal pra caralho.
Então é isso aí, galera. Vocês são Youngs, a gente já volta.
There be days like this. She never said how bad the nights could get. I entered the corner the same way I exit. I can't quit now, got too much invested. Obstacles in place in my face. Don't get greedy, maintain steady pace. Trying to spray my third eye with mace. I gotta keep my people close just in case. If you're gonna hold me down, cause I'm coming for the crown, I'm gonna stand my ground and be the best pound for pound. Cause I'm
be a fight, then I'm ready. I'ma bring it any way I gotta swing it. The powers that be prove the evil that men do. Some people gotta fight just because they sent me. I want World War III on hunger. Keep my focus, be ready to number. Each month is a round in the fight of my life. It's me against the whole world, but I'm ready for the fight.
If you're gonna hold me down, cause I'm coming for the crown, I'm gonna stand my ground and be the best pound for pound.
Watch me not stop though.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 136, ano 6. Terminando o programa, agradecendo aqui a presença do Edu Marrom, que hoje estava aqui dando uma aula de música, contou sua história de skate, essa vibe que ele tem aqui. Assim, vamos dizer que é um cara overall, né? Na música, no skate, na arte. Edu, brigadão pela presença, bem legal essa conversa, assim, né, de ser mais abrangente.
Cara, eu que agradeço.
Falando de vários aspectos assim, da sua carreira, da sua vida, né? Bem legal, já acompanhava há muito tempo. E é isso, cara. Quero agradecer, microfone aberto para você indicar o seu trabalho, onde te acha.
Pô, agradeço aí pelo espaço, pela influência aí, né? Pela amizade de anos aí também. E, cara, quem quiser encontrar minha música aí, tem no, nas plataformas digitais, né? Spotify, na Apple Store, tem no Deezer, no YouTube. E o meu Instagram é @edumarrom, com N.
É isso aí, galera. É isso. Pô, aí, acompanha lá. Prestigia o músico, o artista, de verdade, sem fake. E que tá aí, pô, na jornada aí há anos. Sempre fazendo o melhor e sempre aprimorando o seu trabalho. Edu, brigadão. Tamo junto. E é isso aí, galera. Terminando aqui o programa Let's Go Skate Radio. Sexta-feira, próximo programa. Estamos aqui de volta. Acompanhe agora com vocês a programação da Rádio Antena Zero. Valeu, galera. Obrigado. Até semana que vem. Tamo junto.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate
Radio. Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.